Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês mais uma edição do programa Viva Voz.
A ideia aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e de mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O programa Viva Voz vai ao ar aqui na Rádio Assembleia toda terça-feira ao meio-dia e na TV Assembleia às 18 horas todo sábado. Sintonize 89,5 FM pelas ondas do rádio ou 30.1 em Cuiabá e região na sua TV e 9.2 no interior do estado.
E você pode também acompanhar esse programa quando e onde quiser. É só acessar o nosso site www.radioassembleia.com. Dá para baixar, dá para ouvir lá pelo site e mandar o link para aquela pessoa especial que vai curtir o nosso papo de hoje.
Depois de chegar a tão esperada Copa do Mundo de Futebol Masculino neste ano e, em seguida, vivermos a tristeza da eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final, já imediatamente as torcedoras e torcedores do esporte no país miraram em outra expectativa: a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será no ano que vem aqui no Brasil.
Com nomes como o da Rainha Mata, de Bia Zanerato, a Dari Borges e Isa Haas, o Brasil vai buscar em casa a primeira taça nesse campeonato que só começou em 1991, enquanto os homens competem no Mundial desde 1930.
A luta das mulheres no esporte é marcada por grandes desigualdades e injustiças históricas. Em se falando de pagamento, no futebol, por exemplo, as atletas ganham entre 1% e 25% do salário dos homens, dependendo da liga e da competição. Dados internacionais apontam que jogadores profissionais masculinos ganham em média 150 mil dólares por mês, enquanto as mulheres recebem 2 mil dólares mensais. A diferença no Brasil é ainda mais gritante. A maior parte das jogadoras recebe um salário mínimo, enquanto os grandes clubes movimentam orçamentos milionários nas equipes masculinas.
Aqui em Cuiabá, lá em 1934, uma mulher de vanguarda pensou o futebol como campo de mulheres e homens, espaço para jogadoras e jogadores. Zumira Canavarros, aquela que nomeia o Teatro da Assembleia Legislativa por sua atuação nas artes, no esporte, na comunicação e na política, marcou a década de 1930 fundando o Misto Esporte Clube. Zumira foi a primeira presidenta do clube e compôs o hino que as atletas e os atletas entoam até hoje, claro, a torcida.
Mais de 90 anos depois, o Misto Esporte Clube é o único time representante de Mato Grosso na Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É o único time também do Centro-Oeste na elite do futebol nacional, tanto masculino como feminino. Em alusão ao Dia Nacional do Futebol, que é 19 de julho, o programa Viva Voz conversa com as tigresas Isabela Mello e Andressa Anjos sobre futebol feminino em Mato Grosso.
Sejam bem-vindas, mulheres do nosso esporte. Bem-vinda, Andressa, bem-vinda, Isabela. Queria começar entendendo de vocês, né? Vamos falar um pouquinho da atuação no Misto. Como é que é vestir a camisa do Tigre das Vacas, vocês que vieram como reforço para esse ano de 2026 para encarar esse desafio de estar na elite do futebol nacional. Vamos começar por você, Isabela.
Primeiramente, agradecer a vocês pelo espaço, né? A gente está aqui representando o futebol feminino e então, em nome do Misto, agradecer pelo espaço cedido. E é uma gratificação muito grande, né? Estar aqui nesse momento, é o primeiro ano do Misto na Série A do Brasileiro e na elite do futebol brasileiro. Então, para nós é gratificante estar aqui vivendo esse momento, ver tudo que está acontecendo, não só para o Misto, mas também para o futebol feminino nacional. Então, a gente espera aí alcançar todos os objetivos que foram traçados para a temporada, para que tenha sequência, né, dessa grandeza do futebol feminino que está acontecendo em outros estados, também venha acontecer aqui no estado do Mato Grosso.
E você, Andressa?
Agradecendo, assim como a Isa falou, o espaço, né? É sempre muito importante a gente poder falar sobre o futebol feminino, sobre a modalidade e, consequentemente, o clube que a gente atua e defende, né? Então, a gente já agradece o espaço de vocês e acredito que vai ser um papo, uma conversa muito, como se diz assim, rica, né? Em
Reflexões,
e informações. Então, eu acredito que vai ser muito boa e gratificante para qualquer pessoa que escutar.
Só complementando, como é que vocês se sentem jogando num clube que foi fundado por uma mulher, né? Que é uma coisa incomum na história do país, né? Destaque feminino, uma pessoa que fundou, que foi a presidente, que foi essa grande liderança do esporte, da cultura aqui em Mato Grosso.
É muito gratificante esse sentido também, porque conhecendo a história do misto, né, agora está nacionalmente sendo falado, muita gente não sabia, através da nossa participação esse ano na Série A do Brasileiro, muitas pessoas souberam que veio através de uma mulher, e isso para a gente é uma representatividade enorme, onde uma mulher buscou pelo espaço ali, né, onde a gente antigamente não tinha esse espaço dentro do futebol, e ela lutou por isso, e hoje o misto está sendo representado na elite por mulheres, entendeu? Então, a gente almeja sim estar com a categoria do profissional, enfim, a base e outras categorias nacionalmente representando o clube, mas estar nesse momento representando não só o misto, mas uma luta que começou lá em 1934, né, pela Zumira, é muito gratificante para a gente.
Quase 100 anos, né?
Quase.
Andressa, como é o clima lá no misto sobre isso? As mulheres se sentem mais empoderadas mesmo? Esse clube foi fundado por uma mulher, como é esse cotidiano?
Tem uma identificação maior.
Sempre é citado, né? Isso, então a gente se sente confortável sabendo que não vai ter um desrespeito, sendo que quem fundou foi uma mulher. Então, não vai acontecer situações de que vão discriminar, vão deixar de lado ou algo do tipo. Então, a gente, como atleta, se sente mais confortável. Então, por todas saberem, e o clube sempre está lembrando isso, não é algo que eles escondem ou têm vergonha de dizer, então a gente se sente mais confortável, mais tranquila em relação a se posicionar, a questionar a qualquer situação que a gente possa ter de melhor ali, entendeu?
Quando a gente fala que é a elite do futebol, exatamente, todo mundo que entende um pouco mais de futebol masculino já entende Série C, Série B, Série A, né?
E a Série D, onde, né, temos também os clubes aqui
de base também,
de Mato Grosso. Não, os profissionais, né?
Tá na Série D.
Série D, o masculino.
Isso. Uhum. E aí, então, o registro da competição feminina é diferente, né? E aí, então, vocês estão na Série A1. Vocês podem explicar para as nossas ouvintes, nossos ouvintes?
Porque o campeonato masculino brasileiro é dividido em Série A, B, C e D, né? E o feminino é Série A1, Série A2 e Série A3. A gente fala como se fosse a primeira divisão Série A1, segunda divisão Série A2 e a terceira divisão, que seria Série C, Série A3. E o formato de competição também é diferente do campeonato masculino. O campeonato masculino hoje são 20 clubes e eles têm turno e retorno, todos contra todos. Nosso campeonato brasileiro da Série A são 18 clubes hoje, eram 16 ano passado, esse ano são 18 e no ano que vem vão ser 20, porque vai cair 2 e vai subir 4. Então, uhum, acredito que o intuito deles é ter 20 clubes assim como o masculino, mas a nossa forma de disputa é todo mundo contra todo mundo em turno único, no caso os 18 clubes, né, hoje, todo mundo contra todo mundo e classifica os 8 primeiros colocados para um mata-mata, os 2 últimos colocados caem para a Série A2 e os outros ficam ali na intermediária, onde só se mantém na Série A no ano seguinte.
E os 8 classificados mata-mata são oitavas, quartas?
São quartas, semis e finais. Que aí dá uma vaga para Copa Libertadores, que no caso é os finalistas. Se o finalista já ser um atual campeão, aí abre mais uma vaga,
e
normalmente.
E também é possível vaga para a Supercopa agora,
Supercopa,
né?
Que mudou do Brasil. Agora também a Supercopa do Brasil é o campeão do brasileiro, que voltou ano passado à Copa do Brasil, que desde 2015 eles tinham acabado com a Copa do Brasil.
Não estava acontecendo o campeonato. E esse ano vocês disputaram,
disputamos,
né?
Disputamos, Aí tem a Supercopa do Brasil também, que é o calendário de futebol feminino, que era em outro formato, e a partir desse ano agora mudou o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil.
E quando a gente fala dessas séries, e a gente no texto falou que é o único clube na elite do futebol, quer dizer que o misto feminino, o time feminino do misto, representa o Centro-Oeste, tanto na correspondência, o que seria Série A do masculino e Série A1 do feminino.
É isso, correto, porque até os outros anos tinha o Real Brasília, né, que abrange toda essa região. Então hoje é só o misto, tanto no masculino quanto no feminino, representando, né, o maior nível assim de competição nacional, né? Então é um misto representante.
E agora no segundo semestre vai começar também o Campeonato Mato Grossense, o misto feminino, né? É o time a ser batido ou não, né? Vai continuar essa hegemonia, são 6 campeonatos já, salvo engano, em que o misto feminino sagra-se campeão do Campeonato Mato Grossense.
Essa busca, né, até mesmo por estarmos representando a Série A1 do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que tem aí o Ação, que é o atual campeão, então é já um clássico, né, no futebol feminino nosso aqui. Mas a gente tem os objetivos aí de focar principalmente agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que é o nosso maior intuito, que é a permanência, né, na elite do futebol, que é muito importante, não só para nós atletas, mas principalmente para o clube, porque o primeiro ano é literalmente aquele ano ali de manutenção, né, de você se manter. E o Campeonato Estadual, após essas 5 rodadas do Brasileiro, a gente vai pensar aí para, se Deus quiser, vir e trazer esse título, manter o título tanto no masculino quanto no feminino esse ano com o misto.
Mas, de qualquer forma, acho que é o time sim a ser batido, né? Se está ali no mais alto nível de competição, realmente é o time a ser batido. Então, é tanto da nossa parte saber, entender que os times vão vir querer derrubar, né, esse,
a hegemonia,
e assim sim. Também como voltar a ser campeão, né? Por não ter tido aí o título nesses 2 últimos anos.
Bom, a gente vai falar mais sobre todo esse trabalho de vocês, ou seja, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Estadual, fazer convites, né? Mas a gente quer falar das atletas, tá? Vamos falar um pouco da zagueira Isabela Mello e depois convidar a meio-campista Andressa Anjos. 2 aquisições para a temporada de 2026 vieram para Cuiabá em janeiro deste ano. Falem para a gente de onde vocês vieram, qual é a trajetória profissional de vocês e o que vocês já estão trazendo para o misto, né? Porque nós já estamos já no final de julho.
Exatamente. Vamos lá, Andressa.
Eu sou de Mogi das Cruzes, né? São Paulo, não é capital. E eu iniciei a minha carreira, meu pai tem um projeto social e ele tinha um time masculino e ele acabou montando o feminino porque eu não podia mais participar da competição masculina, até uma certa idade.
Que você jogava com os meninos.
Que eu jogava com os meninos, aí chegou a 15, 16 anos, eu não podia mais, né, a diferença de força e idade eles não permitiam na minha cidade. E aí ele montou o feminino e eu fui indo, né, conhecendo também. E acabou que eu fui para o Centro Olímpico. O Centro Olímpico é uma grande referência em São Paulo, né? De centro de treinamento de base mesmo, só tem até 17 anos. Então eu fui para lá, de lá eu fui para a seleção brasileira de base, sub-15, 17. E ali que eu fui realmente me desenvolvendo profissionalmente, né? Segmentos de treinamentos, toda uma estrutura, alimentação. Então, a minha trajetória, resumidamente, foi iniciada dessa forma. Depois eu fui para São Paulo, Ponte Preta antes. E logo em seguida fui para São Paulo, fui campeã brasileira lá. E depois fui para o Real Brasília, onde eu conheci a Isa. Ficamos aí uns 4 anos.
Campeã brasileira pelo São Paulo.
Pelo São Paulo, isso, em 2019. E aí, no Real Brasília, fiquei 4 anos e depois fui para Fortaleza e agora cheguei aqui no Rio.
Vocês jogaram juntas em Brasília.
Em Brasília, isso.
Agora se reencontraram aqui.
Encontramos aqui no misto. Ficou só 1 aninho longe, né? Mas foi mais ou menos essa assim, a minha trajetória. Nessa caminhada aí eu tive algumas sérias lesões, então eu acabei ficando às vezes afastada um pouco. Mas, resumidamente, bem resumido, foi essa minha trajetória aí até chegar hoje no misto, né? E estar novamente numa Série A, numa competição tão renomada e qualificada que é, né, a elite do futebol hoje.
Ia perguntar para vocês, inclusive, sobre o apoio da família quando decidiram seguir o caminho profissional no esporte, né? Então, sua família já estava ali desde o início, mas quando você resolveu se profissionalizar e seguir essa trajetória como atleta profissional, o apoio se manteve? Como é que foi?
Foi. Para mim foi tranquilo nessa questão de apoio, porque a minha tia, ela já jogava, né? Irmã do meu pai. E ela era muito boa. E o pessoal, os clubes de fora iam buscar ela, chamar ela. Então, minha família sempre via que, tipo, ela já tinha esse desejo, entendeu? Mas ela não conseguiu se profissionalizar. Então, quando eu vim com o mesmo desejo dela, a minha família toda falou, não, você vai conseguir.
Agora vai.
Pra sua tia não deu, mas pra você vai.
Nosso sonho coletivo.
Exato. Então,
épocas diferentes também, né?
Então, pra mim, assim, o apoio em si, tanto da parte ali familiar do meu pai, quanto da minha mãe, que também não era tão ligada ao futebol, futebol, mas esse tal sonho realmente virou da família, entendeu? Então, uhum. sim, todos ajudaram, todos apoiaram para que realmente tornasse realidade, né? E viver disso, porque o que eu falava era isso. Antigamente não tinha carteira assinada, não era uma profissão. Era jogar,
Sair de casa.
Você tinha que trabalhar em
estudo,
um lugar e depois jogar e tal. E eu falava, não, eu quero viver disso. Eu não quero trabalhar em outro lugar, eu quero viver disso.
Quero que
isso
seja aí, minha profissão.
Isso.
Né?
E eu falava, não, mãe, quando minha carteira estiver lá atleta, aí sim, eu não quero trabalhar em outra coisa. Então eu não tinha um plano B, nem C, nem nada. Era
então,
só isso. E a minha família. Graças a Deus, foi o apoio, assim, total para todo lado, para tudo que eu precisei, eles me apoiaram, assim. Financeiramente não era aquelas coisas, mas...
Porque é como que cada família pode, né?
Isso, mas né? Nada de empecilho, pô, não deixava, eu tive certa dificuldade para isso, não.
Criava uma situação constrangedora.
Não, graças a Deus, dentro da minha família, no meu ciclo familiar... Nessa parte foi tranquilo.
E para se mudar para Cuiabá, veio sozinha? Alguém da família veio junto?
Ah, infelizmente, sempre sozinha.
É
complicado isso.
Trocando de estado,
não,
né?
Não tem como, né? Às vezes... E também não é algo fixo. Não vamos dizer que hoje a realidade do futebol não é aquela que você vai e faz um contrato de 5 anos.
Às vezes é por competição.
Exato.
É
então, tipo temporada. Assim, um contrato anual, temporada. Então, como que você larga tudo,
inteira.
Traz todo mundo e depois para eles se adaptarem em outro estado, entendeu? Uhum. Então, não, atualmente não tem como. É ir sozinha mesmo e ficar com aquela parte de saudade, distância. Mas hoje em dia tem que ser assim, dessa forma.
E aí, Isabela?
Eu comecei também muito nova, né, igual a Dessa falou. Eu joguei até os 12 anos no meio dos meninos e aos 12 anos eu conheci um projeto social lá em Belo Horizonte, na sua de Belo Horizonte, mas era um projeto mais não tão vai virar jogadora, era mais ali para tirar nós meninas e meninos da criminalidade e salvou realmente muitas vidas, então eu iniciei nesse projeto com 12 anos. Quando foi ali para os 13 e 14, eles inventaram de jogar o Campeonato Mineiro, mas era assim para nós, novinha, jogava contra o Atlético Mineiro, enfim, grandes clubes lá em Minas. Para nós era a sensação
a
de poder, né? Então,
qual cidade de Minas?
Sou de Belo Horizonte.
Belo Horizonte, capital. Então,
isso. Aí a gente jogou esse Campeonato Mineiro, foi onde o Atlético Mineiro me viu na época, eu tinha 14 anos.
Como era o nome do projeto?
Era um time, clube? Né? Era São João Batista, só que era um tenente da polícia na época, que ele arcava com a água, com a despesa, enfim. Era um projeto social dele, mas que tinha um time, né? Ele fundou esse time, enfim. E aí a gente jogou o Campeonato Mineiro com esse time chamado São João Batista. E aí entrou no Campeonato Mineiro, que tinha grandes clubes, o América, o Atlético Mineiro. Foi onde eu tinha 14, quase 15 anos, o Atlético Mineiro me viu. E aí me pediu para ir fazer uma avaliação. Naquela época, nós só queríamos jogar bola mesmo na rua o dia inteiro. Não tinha tanta visibilidade em relação a isso. Até porque, diferente da Dessa, em casa eu tinha o apoio da minha mãe. Meu pai... Hoje eu não entendo que meu pai era preconceituoso, que ele era contra. Eu entendo hoje, né, com a cabeça que eu tenho, que ele tinha medo da maldade de eu jogar no meio dos meninos. Porque naquela época não tinha meninas no futebol feminino. Então eu jogava com... Às vezes eu tinha 15 anos, jogava com um cara de 25, 30 anos de idade. Uhum. Então eu vejo...
com risco que
exatamente.
Você
então eu vejo mais a maldade ali, até mesmo do corpo da mulher e tudo mais. Meu pai, ele não me proibia de jogar futebol. Ele me proibia em relação a jogar com os caras mais velhos, porque infelizmente era a oportunidade que eu tinha. E a minha mãe sempre me protegia em relação a isso, quando eu saía para jogar os campeonatos, ela que
encobria,
que encobria
não,
ali.
Tá fazendo
ela
trabalho.
Foi com excursão, enfim, né? E
tá fazendo uma atividade muito importante. Não fala mal.
Entendeu? Então, assim, mas depois que eu me profissionalizei, né, o Atlético Mineiro me convidou para fazer essa avaliação, e aos 15 anos o Atlético Mineiro me profissionalizou, onde eu comecei a jogar, né, jogar e trabalhar com futebol. Então a partir disso, aí eu fui quando eu comecei a entender que a visão do meu pai não era contra o futebol, que aí começou a querer ver jogo, e quando eu ganhei o primeiro título, ele comprou os jornais do bairro que a gente saiu na frente, na capa do jornal,
essa que é minha filha,
entendeu? Então, tipo,
aqui, ó, na capa, ó.
Aí eu comecei ali no Atlético Mineiro com 15 anos, só que em 2013 o Atlético Mineiro encerrou o futebol feminino na época, né, para cortar investimento, uhum. Infelizmente
vários
hoje em dia,
é uma das coisas, né? Que acontecem
hoje em dia tem
também.
Obrigatoriedade, né, mas naquela época não, e aí foi o ano de investimento onde eu trouxe o Ronaldinho Gaúcho, enfim, outros caras para poder ganhar a Libertadores, tanto que o Atlético foi campeão da Libertadores 2013, uhum. Mas para ter esse recurso eles encerraram o futebol feminino, foi quando eu tava encerrando ali o ensino
médio. Um jogador masculino fecha um time inteiro feminino.
Exatamente. E aí foi onde eles precisaram cortar, e eu tava ali encerrando o ensino médio e decidia, né, se saía para jogar bola ou se ingressavam na faculdade, um trabalho ali, aí conversando com a minha família e tudo mais, a Dessa até comentou, né? É, antes a gente saía de casa, eu saía de casa por uma bolsa na faculdade e uma ajuda de custo, que era o que o futebol feminino oferecia.
Era o máximo.
E às vezes uma faculdade era muito. E às vezes nem era bolsa 100%, era 60%, 70% de uma bolsa, e
já
jogava pelo
futebol
clube.
De campo sempre.
Isso, futebol
jogava.
De campo, isso. Aí eu saí de casa com 15, quase 16 anos, e desde então, o último ano que eu joguei em casa foi 2016, quando meu pai estava doente, eu resolvi estar mais próximo dele do que pensar no financeiro. Então, desde os 15, hoje eu tenho mais anos fora de casa, já tenho 31 anos, então tem 16 anos já nessa...
Quando você sai para uma bolsa, para uma faculdade, eu não entendi essa parte.
Eu saí para me jogar e estudar na época, né, que eu fui para São Paulo, e aí depois, só que assim, naquele ano nós não tínhamos o Campeonato Brasileiro, que é igual esse agora. A gente tem calendário o ano inteiro. Então, antes a gente ficava 3 meses num clube, mais 3 em outro, até completar o ano para você ter calendário o ano todo. Uhum. Teve um ano que eu joguei 5 campeonatos estaduais, que era em estados diferentes.
Os estados vão fazendo esse mosaico também para que as atletas
consigam rodar
girar
e ter o calendário o ano inteiro. Porque, às vezes, um clube que queria ter um bom elenco, ele não montava um campeonato...
O estadual de janeiro a março, por exemplo.
E, aí o outro já fazia de abril, porque esses atletas rodavam. Eu te falei, a gente não tinha calendário o ano todo. Naquela época tinha a Copa do Brasil somente, e a forma de disputa, às vezes, você jogava um jogo, que era aquele que tinha dois, você tomasse dois, três gols, era eliminatório, você não tinha nenhum jogo de volta. Então, às vezes, você se preparava 3 meses para jogar um jogo. Então, acabava isso, a gente só ficava refém do estadual. Então, não tinha hoje o Campeonato Brasileiro, né, que é uma grande vitória nossa. Chegar a 20 clubes ano que vem vai ser uma vitória enorme, porque a gente sabe que tem um calendário, ele já tem a Supercopa no início do ano, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. Então,
final.
A gente consegue se programar para um clube ou uma ou duas temporadas, sabendo que a gente vai ter o ano todo.
E aquele clube também tem agenda o ano todo, né?
Tem agenda o ano todo.
Teria só 3 meses
exatamente.
Do Campeonato Estadual.
Isso é bom para nós atletas e também para o próprio clube, consegue ter uma temporada completa.
Que vai se alimentando o ano todo,
exatamente,
né?
Entendeu? E aí, através disso, eu fui sair, aí comecei a estudar também, jogar. Em 2015, também fui campeã brasileira da Série A1 com o Rio Preto, na época. Mas já joguei no Sport Clube Vitória, na Bahia, joguei no América Mineiro, já muitos estados aí, né?
Eu conheço o Brasil todo.
Já estive aqui em outro momento também, em 2013.
Mas ela falou que a cidade preferida é Cuiabá.
Ela falou antes do programa, tá? No off, que a cidade preferida
é Cuiabá.
É mais fresca também.
É mais fresca. Ela fala que em 2013, eu joguei para um clube aqui no... Serra, em Tangará da Serra, né? Que é próximo daqui. Fui um representante na época, em 2013, na Copa do Brasil Feminina. E aí eu estava no Atlético Mineiro e eles fizeram uma parceria com eles lá. Nós viemos, eu e mais 5 atletas representadas.
E vocês, quando vivem, né, esse momento da profissionalização, como vocês mesmas comentaram, o Brasil já estava vivendo um outro momento do esporte feminino, com mais visibilidade ou alguma visibilidade, né, do futebol feminino. Queria saber quem foram, né, as inspirações de vocês, quem já, e se isso contribuiu também, vocês acham, para esse apoio familiar, por esse outro olhar para a possibilidade das mulheres no futebol, né? A gente tem um país que proibiu o futebol feminino por tantos anos.
A gente tem referências, né? Eu sou um pouco mais velha que a Dessa, então eu cheguei a ver algumas outras atletas, né? Mesmo que história Cici, a Mai, com outras atletas ali que ainda jogavam, mas a referência principal, assim, que eu acredito que a Dessa também tem em memória, que jogou por um longo tempo, foi a Formiga, a própria Marta, a Cristiane, que são referências da nossa geração. E a gente entende o que elas passaram, e olha que a Formiga, a Cris, a Marta veio ainda uma geração depois daquela primeira. Então, hoje a gente consegue literalmente viver do futebol feminino através de lutas que elas tiveram, e outras nem tiveram nem oportunidade de conquistar nada na vida através do futebol. Hoje a gente pode dizer que não está no perfeito, mas ao se comparar com, igual eu te falei, eu saí de casa com 15 anos por 70% de uma bolsa na faculdade. Hoje, graças a Deus, eu consigo viver do futebol. E quando a gente fala sobre a valorização do futebol, muita gente acha que a gente quer ganhar. A gente também quer ganhar um valor igual o futebol masculino, não vou falar que não. Mas o principal luta do futebol feminino, quando a gente fala sobre O parâmetro de diferença é que são condições. A gente quer as mesmas condições para trabalhar num campo legal, ter um vestiário bacana, ter um cronograma de viagem
um
que não vá, um departamento médico que vai cuidar da gente. Então, a principal luta do futebol feminino também é financeira.
É existir.
Que ainda
é existir, né?
Que é aquela história, porque, né? Das mulheres não poderem jogar no estádio principal do clube.
Porque vai grama, exatamente. E já foi comprovado em coisas que o futebol masculino exige, desgasta muito mais o campo do que o próprio futebol feminino, porque a arrancada dos caras são um estilo de peso, força. Uhum. Enfim,
é
já
diferente.
Ficou. Só que ainda tem muita situação como essa. Ah, a gente não pode colocar para jogar num estádio... do maior estádio do estado, porque vai estragar o campo, porque vai ter futebol masculino daqui 2-3 dias. Então, quando a gente fala sobre a luta do futebol feminino e se comparar com o futebol masculino, a gente não diz somente financeiramente. A gente também quer uma valorização financeira, mas principalmente as mesmas condições de executar o futebol, da maneira como os caras só preocupam ali em treinar e jogar, com tratamento médico, tratamento psicológico, alimentação, enfim, as mesmas condições que são cedidas ao futebol masculino. E isso eu não estou dizendo nem no profissional. Tem bases aí de meninos com, hoje em dia, 8, 9, 10 anos, que tem condições básicas e estruturais muito melhores do que times da elite do futebol feminino. Então, uhum, a nossa luta é para chegar nesse auge da valorização interna.
Ser conhecido enquanto um esporte profissional.
Porque através disso a gente vai conseguir, sim, alcançar outros objetivos, né? Que são a Copa do Mundo Feminino, porque também não adianta a gente exigir que ano que vem o Brasil seja campeão. Eu quero muito e acredito muito que a gente tem potencial para isso. Mas vai ser só através disso que a gente vai ter a valorização? Vai ser só através disso que a gente vai ter as condições mínimas? Não, a gente precisa ter as condições mínimas para conseguir alcançar isso. Não conquistar depois de conquistar uma Copa do Mundo. Então, a gente está invertendo os papéis ali. A gente precisa
construir
primeiro,
agora, para depois
conquistar, exatamente.
Inclusive, porque a seleção feminina, né, também tem trazido resultados que são razão de muito orgulho, né, para a gente, com certeza. Foi a última campeã da Copa América, né, teve também essa disputa quadrangular que aconteceu aqui, 8
foram
times,
muito bem nas Olimpíadas também.
Nas Olimpíadas também, fomos para a final.
E tem elites, outras equipes, o próprio Estados Unidos, França, que era que a gente via como muito longe do nosso nível. Hoje em dia, o Brasil está vencendo elas, está tendo um jogo ali que é pau a pau, então parelho. Então, a gente vê que o nível subiu, e sem o investimento necessário. Então, tipo assim, se a gente cuidar da nossa categoria de base para manter uma seleção futuramente melhor, a gente vai conseguir ser literalmente o país do futebol,
e é uma questão
também no futebol feminino.
Uma questão de justiça, né? De ter plenas condições de trabalho, né?
Exatamente.
Qualitário. Isso não vai...
Inclusive, né, Andressa, existe uma compreensão ainda machista de que a mulher não teria capacidade para poder ter essa qualidade do esporte. O que você pode comentar sobre isso?
Não, sempre foi colocado como pauta essa diferença, né? Que a galera olha e tem como um parâmetro. Mas é exatamente o que a Isa falou, assim, na questão de estrutura. Igual a situação do masculino hoje em dia, ele ser obrigado se ele estiver na Série A. Então, olha, tiveram que fazer uma lei.
Obrigado a...
Ele é obrigado a ter o time feminino, profissional e de base, se ele estiver na Série A. Então, vamos dizer que o Cuiabá, se ele passar para a Série A, ele vai ser obrigado no próximo ano a ter, senão ele não pode nem disputar a competição que ele acabou de subir.
Ou seja, uma intervenção por lei, né? Nós estamos aqui numa casa legislativa para garantir um pouquinho mais de igualdade de gênero.
E a Andressa até viveu agora no último ano, né? O Fortaleza, que ela estava, viveu muitos anos no futebol feminino tentando alcançar a vaga na Série A1 do brasileiro. Aí alcançou ano passado, por mérito das meninas, foram lá, conquistaram o acesso. O Fortaleza masculino caiu, então ele não tem obrigatoriedade de ter o futebol masculino.
Sendo que o feminino fez um ano histórico.
Um ano histórico, subiu
depois
pra Série A.
Ser campeão.
Foi campeão da Copa Maria Bonita, que é Copa do Nordeste, né? Foi. Passou, né? Acesso à Série A, à Elite, invicto. E aí eles encerraram porque o masculino caiu.
Não,
vocês estariam na Elite.
Eles estavam conversando com a gente. Renovar ano que vem, vai ser assim, vamos trazer tal. Desse jeito, tô falando porque eu tava
lá.
Olha, a gente quer você pro próximo ano e tal, que não sei o quê. Na véspera, dia 30, 31 de dezembro, Aí eles ligam pra gente falando, olha, não vai ter mais. Porque vão cortar gasto, porque o masculino caiu.
Pra investir o masculino.
E a gente tem aqui a realidade do misto, em que as mulheres conseguiram acesso e estão aí plenas, sendo o único time do Centro-Oeste. O masculino tá buscando aí o seu acesso, né? As próximas categorias.
Já tivemos, né? Representação, né?
Isso é algo também a se valorizar. Porque o misto tem uma equipe sem...
Ter obrigatoriedade por lei.
Exato, então,
Até porque ele foi fundado dessa finalidade.
É. Então, tipo assim, é algo que a gente elogia, né? Porque é o que a gente sempre olha como padrão para outros lugares, para outros clubes. Para não precisar de... como é que fala? Ser obrigado, né? A fazer algo que também, não tendo o resultado que eles querem no masculino, isso poder afetar. Então, aqui no misto, acontecendo ou não acontecendo com o masculino, vai seguir
vai
com
o projeto
do feminino, entendeu? Então, isso pra nós, assim, é algo até mais seguro, né? Dá uma segurança pra eu sair do meu estado, largar minha família, pô, eu vou ir pra um lugar que não é do nada, pode acontecer algo e eu ficar de mão abanando.
Não vai fechar o time feminino,
exato,
né?
É,
porque
exato.
É uma coisa que fazem porque querem, né? É um projeto que o presidente,
ideológico,
as pessoas,
né, né?
gostam, tem uma identificação ali, então, independente do que acontecer, e ruim de estar em clubes, às vezes, que tem essa obrigatoriedade, que eu vou falar que eu já estive, né, em clubes onde era obrigada a ter o futebol. E os tratamentos que a gente recebia, até mesmo dentro do clube, era diferente. Dava pra você saber que a gente estava ali, porque é um incômodo. Ah, futebol feminino tem que sustentar, tem que aceitar, tem que engolir, elas querem enfiar pela goela. Não é enfiar pela goela. E é ruim viver nesse clima, porque, igual aqui, a gente
já
sabe
que
a gente
está... Já direitos
são
conquistados,
sim,
né?
Exatamente.
Com desconforto
então,
mesmo, né?
Senão
a gente não ocupa os espaços.
Então, tá em um clube onde não tem essa obrigatoriedade, dá até um alívio melhor e a gente... quer retribuir aquilo que o clube oferece, a oportunidade de estar jogando a Série A1 hoje, sem ser obrigado, entendeu? Então
vamos de música, gente. Aqui no Viva Voz a gente sempre traz uma pausa musical pra gente pensar no tema do dia também, pra dar pra viver de outra forma aqui a nossa conversa. Então a gente vai, eu vou só inverter a pauta, era isso que eu tava propondo aqui, Priscila.
Vai chamar outra música.
A gente vai chamar aqui a indicação musical da Andressa com a concordância da Isabela.
Sim.
A gente vai ouvir Prata no Bolso com Camisa 10.
Depois que o meu sonho se realizou, não dá pra reclamar. Agradeço por tudo que sou. Eu pedi a Deus saúde, fama e grana pra ajudar os meus. Mas tem coisas que a gente só entende quando passa um mês longe de casa e a saudade na mala acompanha. E na hora que o filho chora, a mãe ora, a saudade que ganha. Mas hoje tem folga e eu tô voltando pra quem me incentivou. Alô, meus amigos, irmãos, minha família, desculpa a ausência. A virtude de quem corre atrás de um sonho é paciência. Logo mais tô chegando com o mesmo sorriso no rosto e a prata no bolso. Alô, bota aí um pagode no som que eu tava com saudade. Do churrasco, a batucada humilde e sem vaidade. Me desculpa se eu sumi assim. Tudo que eu conquistei é pra não me esquecer de onde eu vim. Tudo transformou depois que o meu sonho se realizou. Não dá pra reclamar, agradeço por tudo que sou. Eu pedi a Deus saúde, fama e grana pra ajudar os meus. Mas tem coisas que a gente só entende quando passa um mês longe de casa e a saudade na mala acompanha. E na hora que o filho chora, a mãe ora, é a saudade que ganha. Mas hoje tem folga e eu tô voltando pra quem me incentivou. Vem. Alô, meus amigos. amigos, irmãos, minha família, desculpa a ausência. A virtude de quem corre atrás de um sonho é paciência. Logo mais tô chegando com o mesmo sorriso no rosto e a prata no bolso. Alô, bota aí um pagode no som que eu tava com saudade. Do churrasco, a batucada humilde e sem vaidade. Me desculpa se eu sumi assim. Tudo que eu conquistei é pra não esquecer de onde eu vim. Eu vim, tudo transformou. Depois que o meu sonho se realizou, não dá pra reclamar, agradeço por tudo que sou.
Acompanhando o programa Viva Voz aqui pela rádio, acabamos de ouvir Prata no Bolso com Camisa 10 e agora seguimos pela TV com o nosso bate-papo. Na edição de hoje do programa Viva Voz, conversamos com as atletas do Misto Esporte Clube, Isabela Melo e Andressa Anjos, sobre futebol feminino em Mato Grosso.
A gente vai falar agora de Copa do Mundo. Mas Copa do Mundo de futebol feminino, que está chegando em 2027. Queria saber de vocês qual a expectativa para essa competição, o que ela pode significar para a modalidade aqui no país, aqui em Mato Grosso. Andressa.
Olha, a expectativa com certeza é melhorar o desenvolvimento da modalidade, porque a visibilidade mundial vai estar aqui, né? Então, eles vão olhar mais para as atletas, para a competição, o que acontece aqui no Brasil em relação ao futebol feminino. Então, foi o ano que teve a Copa do Mundo, em 2019, foi algo que melhorou muito as condições. Teve a Copa do Mundo,
foi uma
não foi no Brasil, mas foi algo que melhorou.
Pelo resultado da
do Brasil. O Brasil foi bem, olharam mais para as atletas, olharam para os clubes que as atletas estavam, que era no Brasil. Então, isso, consequentemente, foi melhorando. Melhorou base, melhorou... Então, um pouco de evolução que tem, já começa por isso.
Eu me lembro que a própria seleção feminina, pela primeira vez, estava com uma equipe multidisciplinar completa, né?
Todo o departamento.
Departamento de fisiologia, médicos.
Isso refletiu muito, porque em seguida começou a melhorar a nossa competição nacional, dividiu em séries, apareceu mais clubes. Então, pensa agora com uma Copa do Mundo dentro do Brasil, os estádios sendo lotados para assistir o feminino. E realmente são lotados, não é? Tipo, não vai ter...
E cara, ocupar vai esse processo ter, cultural,
porque,
né?
Sim. Aqui teve nós os amistosos. Não sei se vocês acompanharam.
Sim.
Então,
nós
amistoso. E a galera tudo lá. Então,
foi uma
Copa do Mundo.
Todo mundo estava ensandecido. E aqui a cada jogo, cada vez mais, a arena lotava. Muita gente do interior.
Imagina falando sobre isso, as pessoas se agendando, chamando os amigos. Eu levei dois sobrinhos, né? Então, daquela
coisa... oportunidade para muita gente até mesmo conhecer o próprio estádio, né?
Você via, tipo, a galera gritando o nome das atletas sem ser a Marta. E olha, entendeu?
E torcendo,
conhecendo
a bola, empurrando o time.
Exato, então pra mim isso vai ser assim, enriquecedor pra modalidade. Vai assim, alavancar muita coisa. Então, claro, nossa torcida é pro Brasil, né? E assim como eu dei o exemplo da Ari e tudo mais, são pessoas que eu convivi. Fiz a base junto, muitas meninas, Angelina, a Ari Borges, até a Lorena Goleira, ela era uma categoria acima, mas eu sempre vi, ela era, nossa, as mais velhas, nossa, elas já disputam o brasileiro, entendeu? Então, são uma pessoal, assim, que a gente tem uma convivência, que a gente torce tanto pela pessoa que a gente conhece e principalmente pelo Brasil, né? Então, pra mim... vai ser algo, assim, que eu não tenho dúvida que vai ser benéfico, assim, pra modalidade, entendeu?
A primeira Copa no Brasil, a décima Copa. O Brasil, então, já participou de todas, né? É o único país que tá desde a primeira, desde 1991. Então, a gente pode transferir aquele sentimento que é um sentimento cultural, né? Porque a gente torce pro futebol como qualquer festa popular, como a gente torce no carnaval, como a gente vai pra festa junina. A gente vai com toda a nossa brasilidade e vai vivenciar isso aqui.
pelo futebol feminino.
E um momento muito importante, né, para a categoria. A gente já esteve em outros momentos melhor colocado, né, em Olimpíadas, que foi vice-campeão, enfim. Mas com o melhor momento de estruturação do futebol feminino no país. Até mesmo pela Liga, né, que é o Campeonato Brasileiro, como a Série A2, Série A3 e os campeonatos estaduais que estão aí. Então, eu acredito que é o melhor momento e eu acredito também que vai ser um divisor de águas em relação a quem ainda tem dúvida. Que, na minha visão, o futebol feminino não tem mais volta. A voltar lá, a jogar por uma bolsa, ou voltar para ganhar ajuda de custo, ou voltar para treinar em campos de terra. Enfim, eu, na minha visão, o futebol feminino não tem mais volta. E essa Copa do Mundo aqui vai ser um divisor de águas em relação a quem ainda tem dúvida. Porque vai ver acontecer os estádios cheios, vai ver, se Deus quiser, os resultados do Brasil. Vai ter empresas que vão
patrocinar,
né, encantar ali e falar, cara, não, peraí, não é bem aquilo que eles transmitem, que o futebol feminino não tem público, que vai ter
que não devolva, né?
É, porque a gente sabe que o futebol masculino tem um retorno, um cara investe ali porque tem um retorno absurdo. Mas também por que não pode começar isso no futebol feminino? Que se tiver um bom futebol apresentável, atletas ali de alto nível jogando, horários bacanas também, porque também não adianta colocar um jogo da Copa do Mundo, às vezes, três da tarde, duas da tarde, numa segunda-feira. Igual ainda tem esses empecilhos no Campeonato Brasileiro, que às vezes a gente tem um jogo no dia de semana, 3 da tarde. Que público que vai
vir? Mas a gente teve aí uma medida para garantir que nos dias de jogos da seleção brasileira, né, que a gente tenha também dispensa do trabalho.
E isso também precisa acontecer.
Não é para esse engajamento, porque eu acho
isso,
que é.
Porque tem a ver com a dispensa. Torcida, no nosso campeonato, né, brasileiro também, começar a vender essa imagem também de horários melhores. Porque o nosso campeonato brasileiro, às vezes, tem um clássico...
É estratégico
mesmo. Às vezes tem um clássico, tem até depois de muitas reclamações aí nas redes sociais, estava tendo agora um clássico, não sei se era Corinthians e Palmeiras, alguma coisa ia ter numa segunda-feira, 4 horas da tarde. Então, como que você coloca
um jogo?
Como é que
a pessoa vai, né?
Aí, beleza, aí você coloca lá o jogo, aí vai ver...
Aí depois argumenta que não tem
torcedor. Ah, vai falar lá, o estádio está vazio. Mas também, gente, o jogo numa quarta-feira ou numa segunda-feira, 4 horas da tarde, com o pessoal trabalhador ali, não tem como, não, é fora de cogitação. Então, se você colocar em horários...
Se tratando não tem como mesmo, né? A gente tem que... Nós estamos falando de Cuiabá,
exatamente.
Os jogos tem que ser...
Então, e horários onde vá trazer o público. Então, tipo assim, a gente quer esse tipo de valorização, mas também as mídias, né, que estão com a gente no momento, que eles entendam que a gente precisa do público, mas a gente também precisa de entender os horários.
Um pensamento
ali
estratégico.
Exatamente.
Mas é só da forma que eles pensam para qualquer pro competição masculina. Vai ter um clássico, eles colocam num canal fechado? Não coloca, entendeu? Então, é essas situações que você dá prioridade para aquilo que pode desenvolver e trazer um retorno, é você pensar nas estratégias deles
para
também,
poder,
entendeu?
E atualmente, como estão sendo transmitidos os campeonatos femininos? Vamos falar da Série A1 do Brasileiro. Onde é que o público pode acompanhar os jogos do misto assim que retornar?
Os jogos passam TV Brasil, Sport TV, normalmente é um jogo por rodada. A Sport TV até que às vezes transmite, agora eu estou te falando, às vezes eles colocam o jogo na segunda, no domingo ou no sábado, então às vezes acontece mais de uma transmissão por rodada. E os demais jogos passam no YouTube, que é o All Sport que estava transmitindo e o qual era o canal? N Sports também está no YouTube e a UOL TV também no YouTube também está transmitindo. Então todos os jogos têm transmissão hoje, é um mérito para nós, né, que antes não tinha, às vezes os jogos eram às cegas. Hoje todos os jogos têm um tipo de transmissão.
Em algum canal.
Exatamente. Então todos os jogos na Série A1 e a Série A2 também. A Série A3 não se tinha informado.
A Série A2 são poucos que tem na TV, né? Mas todos são transmitidos pelo menos no YouTube.
É, isso.
Uma grande conquista mesmo.
Vamos fazer os convites, né? Você já tem jogos agora, no próximo sábado, agora 1º de agosto. Falem um pouquinho sobre o brasileiro e depois quais são as próximas expectativas de campeonatos para este ano.
Assim, o misto está bem próximo de ter a sua permanência, então a gente convida, né, a galera a acompanhar, a torcer, a apoiar mesmo, porque a gente está próximo de fazer novamente história, né, dentro do futebol cuiabano e também dentro do clube do misto. Então a gente pede o apoio, pede a torcida, e que compareçam também dentro do Dutrinha ou também nas plataformas acompanhando de forma digital, porque a gente está prestes a fazer uma história aí muito linda e muito benéfica e grande para o futebol de Cuiabá, né?
Isso no brasileiro, né?
Isso no brasileiro.
Esse jogo é muito importante, né? Contra o Atlético Mineiro. A gente quer reforçar esse pedido mesmo, que é literalmente, igual a Andressa falou, é um jogo que vai deixar nós muito próximo aqui do objetivo principal, que é a permanência, né? É muito importante para o misto e para o estado do Mato Grosso continuar tendo um representante na elite do futebol. Então, que a torcida possa comparecer no Dutrinha, dar o fôlego ali quando faltar, empurrar a gente aí diante dessa vitória aí, que vai deixar bem concretizado em partes essa nossa permanência, que vai ser muito importante.
Agora, sábado, 1º de agosto.
Isso.
Quando que é a previsão do mata-mata? Aí vai para a fase de mata-mata.
Aí depende dos resultados nosso e também de outros clubes para ver se vai passar de fase ou não, né? Por isso que a gente está lutando e buscando. É próximo à permanência.
É
o primeiro objetivo. E aí, consequentemente, permanecendo, bem provável...
Estando entre os oito melhores.
Esse ano que é de reestruturação,
esse ano,
né?
Esse ano a gente pretende permanecer. Né? A classificação ainda é algo que eu acredito que não... Está no nosso plano como atleta, mas principalmente do misto de reestruturação nos anos seguintes. Esse é o primeiro ano na elite, então a gente pretende ficar ali no clube que não vai classificar, mas também que não vai cair, mas para manter...
Ali no meio da tabela, garantidas.
Para que através da próxima temporada...
Para ter uma estrutura melhor,
estar entre os 20 do ano
melhor,
que vem.
Exatamente, porque aí consegue entrar, né, com o apoio do governo que está tendo e tudo mais. Não vai ser já... O primeiro ano vai ser o segundo ano, que é muito importante esse apoio que o governo tem dado, né, para os clubes. É a lei que foi aprovada
aqui,
né,
na Assembleia.
Na Assembleia dos times da Série A1, Série A2, Série A3, então isso foi um fator principal para a gente estar alcançando, se Deus quiser, essa permanência, e a partir do ano que vem com a lei.
E até um tempo maior para o misto se organizar, né? Porque o misto ganhou a vaga por desistência de outros clubes, então foi um pouco em cima da hora. Então ele estava se organizando ali para a Série B e acabou que surgiu essa oportunidade de jogar a Série A. Então a gente
porque
mantendo a permanência.
Bem colocado ali,
isso, mantendo a permanência, então eles vão ter aí praticamente 4-3 meses para preparar e estruturar melhor para pensar aí nesse momento de classificação, né? E ir para as outras fases aí mais.
Todo mundo torcendo lá no Dutrinha, gente.
É isso,
gente,
dia 1º de agosto, sábado. Isso, nós vamos.
A gente vai,
a Tayana vai em todos que a gente convida.
Muito bom.
É isso,
né? Tchau, acabou. Tinha mais pergunta aqui. Mas
nossa, tempo... sempre. Muitas. Mas aí vocês voltam. A gente pode chamar para outro programa, já pensando no Mato Grossense depois, né?
Com certeza. Outra oportunidade.
Também, né? Mas também
a
depois
de
a gente
setembro,
pode voltar,
né,
para falar sobre a permanência do misto aí. Se
não, aí a vitória, né?
Para celebrar a vitória.
Ganhando do Atlético,
por isso que eu frisei,
aí a gente
retorna. Eu frisei o Atlético porque é um jogo que eu acredito que
a gente já
é em
ganhou,
casa.
Já tô falando que tá ganhando,
não, já vai ganhar. Porque a gente venceu o Atlético, não desmerecendo as demais equipes, mas a gente tem ali um pé praticamente na permanência, né? Em relação às outras equipes.
Depende mais de nós.
Então, porque hoje a gente se encontra nesse cenário. Só os nossos resultados. Então a gente sabe, se não só o Atlético como o Juventude.
Não depende de uma combinação de jogos.
Não, a gente sabe a realidade. O próximo jogo é o Palmeiras. É muito difícil a gente pensar, mesmo em que em casa, pensar na vitória. Não que a gente não esteja trabalhando para isso, mas a gente precisa ser realista que são níveis totalmente diferentes
de preparo,
de estrutura,
né,
do que oferece. Então, não desmerecendo o jogo do Palmeiras, mas
a gente
frisa.
Lembrando que esse programa está sendo gravado aqui em meados de julho, tá, gente? Então tem
então,
o jogo do Palmeiras ali, mas a partir da estreia do programa é o jogo lá do Atlético que você está convocado para torcer.
Então é isso. Então,
é isso, vamos vencer.
Vamos permanecer.
Mulheres, atletas, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, Andressa, por participarem do programa Viva Voz.
Programa Viva Voz desta terça-feira aqui na Rádio Assembleia, deste sábado aqui na TV Assembleia, recebeu as atletas do Misto Esporte Clube, Isabela Melo e também Andressa Anjos. Isabela que é zagueira, Andressa que é meio campista. E a gente falou sobre futebol feminino, sobre a história do Misto Esporte Clube, um clube fundado pela Zumira Canavarros, uma mulher, uma revolucionária mato-grossense. Então a gente vai ficando por aqui.
E torcendo pelo nosso misto e depois pela nossa Copa Feminina.
Isso. Em alusão, né, ao Dia Nacional do Futebol, comemorado em julho também, no dia 19.
Essa edição tem produção minha e de Tayana Bruno e apresentação Priscila Mendes, Tayana Bruno, operador de áudio
Caio Alves, operador de vídeo, Jonathan Souza, a gerente de jornalismo da Rádio Assembleia, Laís Costa Marques, o gerente administrativo é o Eduardo Ferreira, nosso coordenador é o Dime Oliveira, o superintendente da Rádio Assembleia, Zé Marques, a gerente de jornalismo da TV Assembleia, Francesca Bogo, o superintendente da TV Assembleia, Jaime Neto, e o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa é o Henrique Santos.
Para quem está acompanhando a gente pela TV Assembleia, muitíssimo obrigada. Para você que está na rádio, vai ficar com mais música boa. Dessa vez a gente vai trazer o hino do Misto Esporte Clube, hino que foi composto pela nossa Zumira Canavarros, fundadora do Misto, também homenageada aqui do Teatro do Cerrado, Zumira Canavarros, da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, a gente se encontra numa próxima. Até lá.
Até mais.
Esporte Clube agora se apresenta, vendo branco e negro as cores que ostenta no seu pavilhão. Seremos sempre unidos e sempre destemidos. Havemos de lutar e também trabalhar de todo o coração. Thank you.